gere algum recurso.
Sim.
Se gerar recurso, aí...
A conscientização da prefeitura hoje é blitz, né?
Sim,
e aí não conscientiza ninguém. Faz a gente ter uma visão totalmente diferente, né? Às vezes a gente toma até raiva ou briga porque não é uma conscientização. E na cabeça dele, se for uma conscientização, na nossa é uma conscientização errada, né?
Não, você não tem campanha, você não tem uma situação. Eu lembro que antigamente tinha um hospital aqui em Salvador de que aí eu não vou nem fazer o comercial, mas assim, eles colocavam ali na avenida, ali antes do Iguatemi, eles colocavam uma escultura gigantesca, uma cruz feita de carros batidos.
Sim.
Pra conscientizar a galera, se beber não dirija. Velho, era chocante, velho. Eram, tipo assim, uns 15 carros, irmão. Eles faziam uma cruz mesmo com os carros, batido, e colocava
fica
lá.
Fica pesado.
E aí, com as manchas, assim, de vermelha, pá. Era um negócio sinistro, assim. Mas, tipo assim, chegou ao ponto disso. De uma empresa que cuida de pessoas de fratura, de... Explicando, gente, se você continuar bebendo e dirigindo, você vai chegar nesse nível aqui.
E as mortes com moto só vem aumentando depois do aplicativo. Todo ano é aumento. Então, a galera tem que se conscientizar mesmo em relação à própria segurança, à própria vida.
Vamos aqui com uma música rapidinho e a gente já volta.
Na na na. Garagem 106. Seu destino automotivo.
Rapaziada, estamos de volta aí, vocês ouviram o Rei cantando pra vocês aí, e já estamos aqui agora com a turma toda aqui, André e Felipe, aqui todo mundo aqui. Vem cá, rapaz. Sim, aí vamos só terminar aqui o nosso assunto falando sobre a família Motoboy. Pode continuar, você tava falando...
Aí criou o grupo, né, por causa do Kevin, e o grupo tá aí até hoje. É, na data criada lá, a gente vai fazer 2 anos em agosto, só que é um grupo geral. A gente fez um grupo geral para tentar conscientizar o pessoal com, em relação à peça, em relação à questão de droga, relação à política, que o grupo lá fala bastante sobre política, né? E tem todos os lados, é um grupo polarizado. Demais. Então o grupo conversa bastante. E a gente tenta lá no grupo fazer uma coisa que é quase impossível, mas a gente tenta, que é cessar a narrativa. Principalmente eu não...
Manter um ambiente bom, né?
Manter um ambiente bom.
É bem complicado, mas a gente...
Mas desmistificar assuntos, né? Que a galera vê na internet e joga lá no grupo. Sim. Aí eu falo, irmão, isso aí tá certo, bora ver. Aí qualquer coisa que eu ver, o bot, o grupo tem bot lá. Então qualquer informação falsa, exclamação ban, o bot manda se sair.
Todo santo dia tem que você abrir lá e tá lá no seu privado. Alguém, ô, mano, o bot me tirou, me bota de volta.
O bot é mal. E o grupo vai fazer 2 anos, que é o grupo geral. E ano passado a gente resolveu formalizar a equipe, né? Graças a Deus a gente vem crescendo até muito rápido, que eu não esperava. Hoje mesmo tem entrega de mais 30 camisas.
Graças a Deus.
Já tá com adesivo, já tem a galera com bastante camisa na rua. Vamos para 135 camisas agora. Já tem adesivo, já tem várias parcerias. A gente está lá com um ponto de apoio lá no Quiosque Brasil, na Pituba. A galera quiser chegar lá para dar uma descansada, comer alguma coisa. Então, a gente está se organizando. Certo? A gente vai fazer cadastro, a gente está buscando parceria diretamente para ajudar o Motoboy e com apoio de várias equipes, né? A AMBA foi a primeira equipe que ajudou a divulgar o trabalho, porque além de eu ser membro da AMBA, Andrezinho e a diretoria me convidou para ser diretor também. E como ele me...
Você é dos primeiros,
que
né,
eu sou um dos primeiros, né?
Ele é o 01 da AMBA. Ele tem a camisa com a numeração 01. Nem eu como vice-presidente
tenho. Eu sou o 01 da AMBA. Ele me viu lá no... Eu vi ele, na verdade, lá no Shopping Bela Vista, onde eu rodava. E aí eu falei, opa, aí, o cara falando de política, mas como eu gosto, né? Aí eu entrei e tô aí até hoje. E aí a AMBA deu apoio para essa divulgação da família Motoboy Salvador. E depois chegou os atos da pista... com o Jota, que tá lá no grupo desde antes dele criar o rato da pista, entendeu? E dá total esse apoio, a gente também dá esse apoio a ele. E qualquer equipe que vier para somar, a gente está abraçando. Estamos aí.
Eu falei até, eu entrevistei eles aqui e falei, a gente falou até muito sobre Andrezinho, que a gente fala que aí tanto eu como eles falou, Andrezinho tem que ser o presidente do sindicato. Tem um sindicato de verdade dos aplicativos, que de fato... Sabe, faça o papel que André tem feito, não só vocês, mas como a gente fala André, porque querendo ou não, a gente acaba vendo ele mais, vamos dizer assim, com a cara no sol.
Sim,
tipo
sim.
Assim, é o cara que tá mais dando a cara a bater. Não que o resto da turma não faça parte, mas tanto eu como os meninos dos Ratos na Pista chegou à mesma conclusão. Se a gente fala assim, velho, se tinha um cara que tinha que assumir o sindicato dos aplicativos, tem que ser André. Não tem que ser, André, porque você convive com ele mais do que eu, você está vendo o trabalho dele.
Sim.
É um cara que realmente tem dado a cara a bater, vai para cima mesmo, conhece, É um dos detalhes que eu falo assim, ó, você vai conversar com o André sobre as questões, ele conhece de fato o assunto, tá? Ele sabe o porquê, ele sabe como está acontecendo, ele sabe quem foi que fez. Ele não é aquele cara que...
É, você citou os atos, né? E os atos chegaram agora. Mas ele já tem esse conhecimento que o Andrezinho é o cara mais preparado, não só para ficar à frente de sindicato, em outras circunstâncias sim, também. Sim. É, desde que eu conheço ele, eu faço campanha para ele, muita gente fala, você é baba-ovo, você é isso, você é aquilo. Mas ele sabe, e o que eu tento passar para as pessoas, cara, qual é a pessoa mais... É,
preparada
para falar sobre o assunto motorista de aplicativo, não é nem mais motoboy, já passou dessa seara.
Já não
é motorista de aplicativo.
A gente, você vê, eu conversei com os meninos aqui do Rato, tô conversando com você aqui. A gente tá falando sobre a mesma pessoa e na mesma visão. Então, assim, não é que tipo eu penso uma coisa, você pensou outra, os meninos pensaram, tá todo mundo pensando na mesma visão. É. E aí, trazer André para a roda, que aí eu vou mudar aqui um pouquinho o assunto. E aí a gente vai falar agora sobre essa questão do benefício trazido para a prefeitura.
Cara, esse...
O projeto de lei, explique para a gente como é que vai funcionar. Se eu for fazer uma entrega na casa do Rasta e o Rasta lá resolver jogar o dread dele em mim, a prefeitura vai dar para o Rasta uma multa de R$1.000, é isso?
É, basicamente, exatamente isso. É mais ou menos assim, né? O que que acontece? O cara vai fazer uma entrega aí por alguma situação que ele acha que é injusto, destratar o motoboy, levar uma discussão ali verbal e ele e o agressor, né, no caso, o cliente, tanto verbal ou se chegar até via de fato de agredir, dar um soco mesmo, aí a vítima, né, ele tem o direito de gravar e de tal, juntar suas provas, fazer um boletim de ocorrência e depois ele procura o município. Aí chega para o município e fala, olha, em tal lugar assim, assim assado, eu fui agredido pelo cliente, tal. Aí a prefeitura entra em ação. Mas entra em ação com os interesses dela própria, né? Porque ela vai aplicar uma multa naquele rapaz, no agressor. É, a situação que a gente fica é o seguinte: se realmente esses valores fossem voltados pelo menos para minimizar os impactos, por exemplo, o que é R$1.000 para quem tomou 2 socos na cara enquanto estava trabalhando como pai de família? Eu acho que não paga nenhum acompanhamento psicológico,
não, sabe?
É, imagina o cara também tá com o olho inchado e tal, e tipo, curativo, medicamento, R$1.000 é o mínimo, beleza? Mas o problema é que ficou bem visível nesse projeto que não está olhando para o motoboy, não está tentando amenizar a situação. Ah, mas é uma coisa de punição. Sim, beleza. A justiça já existe para quê, né?
Sim.
Vamos dizer isso, a justiça já existe para quê? Então ficou bem, bem objetivo, assim, que a lei ela é uma lei mais arrecadatória, né? E no projeto de lei fica tentando a justificativa dizendo que os valores, né, seriam investidos em segurança e valorização. E não faz muito sentido, porque não detalha, fica muito solto, vago,
fica essa vago.
Tá, entendeu? Aí a gente acabou brincando com essa lei, os motoboys em Salvador, falou assim, quanto custa para bater na cara do motoboy hoje em Salvador? R$1.000. Entendeu? Aí ficou essa coisa agora, assim, mas chega na Vitória aqui, você discute com uma pessoa que tem uma condição aquisitiva, que ganha seus 20 mil, 25 mil, para dar um soco na cara de um motoboy, ela tem,
um preço. Então, às vezes vale a pena, né?
Deixa eu ver se eu entendi. Além do estresse que você vai ter ali com o indivíduo que você foi prestar um serviço, você não foi lá fazer favor, você foi prestar um serviço, você vai ter que ir para dar sua queixa, produzir provas e depois você ainda tem que procurar a prefeitura, é isso?
É, você tem que levar o fato, né? Você tem que comunicar a prefeitura com as provas que você tem, por exemplo, um vídeo, essas situações todas você faz. E ó, fica opcional que você... Ó, quando eu falo, gente, é opcional, porque é dessa forma que o projeto de lei, o projeto de lei municipal, ele prevê que, tipo, você pode também buscar fazer um BO.
Com a prefeitura.
A gente não pode, não. A gente deve... Você tá entendendo?
Não, a parte de você fazer o BO, eu entendi, porque ali é justiça. Você vai buscar seus direitos. Ponto. Mas a partir do momento que você deu essa queixa à justiça, não teria que acionar a prefeitura? É você que tem que ir atrás da prefeitura?
Exatamente, é você que tem que comunicar isso para a prefeitura. Tanto que você pode ter nas provas que você tem a sua
evidência ali. Forma, ela vai ficar sem muito mil reais.
Mas vai para onde essa mulher? Vai fazer o quê?
Mas o problema é que isso aí, o que, é que acontece? A maioria dos motoboys jamais vai estar levando para a prefeitura sobre isso. Porque os caras falam assim, pô, peraí, o ônus é...
Eu vou apanhar, ainda vou gerar lucro pra prefeitura.
Mas se os caras chegarem no zap e largar, ô, velho, foi agredido aqui,
Eu acho que é melhor.
Daí sim, já, claro.
A gente resolve.
O grupo já tem mais credibilidade do que
de resolver do que
o município.
Porque o município vai chegar lá pro cara, vai dar um papel, vai mandar um zap pra ele com a notificação, onde ele vai pagar mil reais e tá todo mundo feliz. No máximo, vão mandar lá uma mensagem pra ele, ó, não agrida o seu entregador.
Isso. E agora, para não dizer que eu só procuro criticar, eu posso também dizer que tem uma lei municipal sancionada praticamente quase ao mesmo tempo, que é uma lei muito assertiva, muito pontual, que ajuda o trabalhador até em uma situação que possa gerar um conflito, seja agressão verbal, né? Tipo agressão física. Foi uma lei muito assertiva, porque ela regula os modelos, formato de fazer a entrega, de concluir a entrega, que é quando cada condomínio tem que ter o seu local específico para que o morador e o entregador concluam aquela entrega naquele local ali. Ou seja, é uma garantia da lei, você passa a ter uma lei que favorece, né, o procedimento, salvo se em questões da pessoa ter uma certa debilidade, uma deficiência, tá gestante. Tudo bem, então isso a gente já existe na prática, né?
Sim,
nós temos a, todo motoboy tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, né? Tem um bom senso.
Não, a vantagem dessa lei é o seguinte, que é algo que já era fato, tá? O motoboy, ele nunca foi obrigado a entrar no seu casa ou no seu apartamento para levar sua encomenda. Isso é fato. Mas, já que as pessoas não entendiam isso de uma forma direta, né? Agora existe uma lei que determina que você não pode mais...
Você não é obrigado a adentrar o condomínio. Você vai para um local chamado clausura, que é aquele local ali que são dois portões, né?
Sim. É o espaço de cada um.
Na verdade, esse espaço ele já existia nos condomínios assim, de alto padrão.
Porque na verdade,
quem não sabe, isso já existia. Então, a gente chegava... Eu falo a gente porque eu também, como eu falei aqui, eu já fiz entrega, já rodei. Então, assim, a gente chegava nos prédios. Esse espaço ali era um espaço chamado de segurança para o condomínio. Então, você entrava nesse espaço, ele fechava esse portão e você não passava para outra parte até que a pessoa viesse buscar a encomenda.
Na verdade, Tesoura, no início, né, galera, a gente fazia questão de entrar, subir, primeiro, porque a gente ganhava bem, né?
Verdade.
A gente ganhava bem, então a gente ia feliz fazer a entrega.
Verdade.
Aí a gente sabia, como você falou, a gente sabia que o cliente ia soltar 2 contos de gorjeta,
e quem acostumou o público dessa forma foram os fixos.
Exatamente, os fixos acostumaram a galera a entregar praticamente, botar a pizza na mesa. Isso. Entendeu? Então a pessoa já com essa visão do fixo não se atualizou para aplicativo, que aplicativo é completamente diferente.
Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa, é uma via de duas mãos, que é o seguinte, tinha essa galera que fazia, que faz até hoje, quem é fixo até hoje faz isso. É muito difícil não fazer.
Não porque quer, viu? Porque o dono da pizzaria quer que ele conclua de qualquer forma.
Com gentileza.
Mas acaba que faz. Eu falo porque eu trabalhei nas duas situações. Sim. Eu trabalhei no fixo também. E aí, o que é que acontece? Mas só que hoje, com toda a polêmica que vem acontecendo no Brasil inteiro, é impossível um indivíduo dizer para mim que ele não sabe que um motoboy não tem obrigação de entrar no seu apartamento.
Isso aí você tá certo, claro.
Isso ele sabe. Ele vai dizer o que ele quiser, mas ele sabe. E assim, eu falo isso aqui sempre, a gente falou aqui da primeira vez que você veio. Quando o motoboy não sobe no seu apartamento, é segurança pros dois.
É verdade.
Principalmente pro motoboy hoje em dia.
Pros dois. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas que já se passou por entregador para fazer besteira.
Ainda tem.
Rouba o sapato que tá no tapete.
Mas aí se o indivíduo não sobe no seu apartamento, é segurança para você e pro próprio motoboy, para sua família e para o motoboy. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado. Ah, não, você vai tá numa preguiça de descer para pegar uma pizza.
E evita um constrangimento, uma conversa desnecessária.
Exatamente.
Então, se é para evitar, o cara já tá ali. Ó, é porque assim, na minha visão, não precisava nem existir essa conversa, porque o cara já tá na rua, ele já tá indo pegar seu lanche, ele já espera na loja para pegar seu lanche.
Sem contar isso, gente.
Ele vai...
Vamos tocar nesse assunto aqui, porque eu acho importante a gente falar isso. As pessoas acham que quando ela liga pro... Ela entra no aplicativo e ela faz o pedido dela. Quando o motoboy chega lá, o pedido dele não está pronto. Pedido não está pronto. E às vezes eu vejo o indivíduo se queixar porque demorou. Porque chegou frio. Não, a conversa não é essa. A conversa é que seu produto demorou para sair de lá.
Isso.
E você... E aí a gente que está aqui no grupo, a gente cansa de ver aqui, ó, tô 20 minutos ó, esperando tal lugar. A turma bota no grupo.
20 minutos eu acho que é a média, né, de tempo, né?
20 minutos. E aí os caras... E aí você tem o quê? O tempo que você vai esperar para esse produto chegar até você. Aí você pega o produto e vai se conduzir até a casa do cliente.
Isso.
A maior parte do tempo é a espera para receber o produto.
Exatamente.
Não é o percurso até a casa do cliente.
Não, e sabe o que é engraçado? É porque é o seguinte, ó. Tem plataformas que tem uma operacional... diferente, semelhantes, mas ao mesmo tempo diferente. Por exemplo, para 99 o iFood, você tem uma grande coisa, ou seja, o iFood ele não traz tanta, vamos dizer assim, para você expectativa de muita demora, embora demore. Por que eu estou falando sobre isso? Porque imagina que quando você faz um pedido e o motoboy aceita, na 99, ele aceita ainda quando ele está indo para o restaurante. E aí você acompanha o trajeto dele.
Exato.
Então, só aquele período de ele até chegar ao restaurante, dele ficar lá aguardando o pedido ficar pronto para depois ele dar a saída, dá uma impressão que o tempo se prolongou muito. Sacou? E já da iFood, não. Do iFood, o cara, quando ele aceita, aparece lá, mas já aparece, tipo, ele tá guardando lá o preparo. O motoboy já passou a entrega, já aparece assim.
Sim.
Entende? Então, assim, o que é que acontece no iFood? No iFood é porque o motoboy demora, porque é o seguinte, às vezes acaba desalocando. Você chega em um estabelecimento, tá dado como pronto, você, pois não, porque tá dado como, não, mas não tá pronto não. Aí você espera, bateu 15 minutos na tela daquele entregador, tem cara que não tem paciência, ele desloca o pedido. Aí ele vai procurar outro motoboy vai aceitar, e quando geralmente chega na loja ainda o pedido não está pronto.
Não, isso enquanto é o seguinte,
aí,
se você, eu pego aqui uma corrida e eu peguei aqui uma entrega para fazer no iFood, não sei se ainda está assim porque eu parei de rodar, eu pegava uma corrida aqui e eu me deslocava até o restaurante, eu tinha um prazo para chegar no restaurante.
Ainda tem, né?
Tem. Aí, hoje tem, mas hoje tem uma coisa diferente.
Só que aí que
acontece. Da tela você toma 30 minutos de bloqueio.
É a parada técnica. Tempo,
eles faziam o quê? Eles desviavam o pedido.
Deslocava
para outra pessoa. Eu chegava na porta do estabelecimento.
Mas eles ainda deslocam, né?
Cadê
o pedido? Porra, aí você rodou um quilômetro, 2 quilômetros para chegar lá.
De graça.
E você não recebe. Então
tem isso
as
aí.
Pessoas não entendem que pra gente... Para um entregador, existe também suas dificuldades.
Sim, com certeza.
Então, não é mil maravilha. Não pense que, ó, bateu aqui, eu já cheguei lá na loja, já está pronto o seu pedido, e eu já cheguei, já não funciona assim.
E olha, tesoura, rapidinho. E olha, tesoura, vou dizer para você o seguinte, que é bom a gente falar sobre isso, que as pessoas, às vezes, não entendem como funciona o aplicativo na prática, e principalmente para a galera nova, né? Que abram os olhos e entenda, gente. Isso aqui não tem autonomia.
Não.
Sacou? Nosso trampo não tem autonomia. Nosso trabalho tem flexibilidade. É diferente. E é só pra você ter a ideia que a pessoa, tem gente que tá em casa e fala assim, mas esses caras não são autônomos, mano. O cara tá dizendo que ele aceita corrida e quando ele chega lá já saiu da tela dele, ele fica 30 minutos bloqueado. Daí você dá pra entender o interesse de um patrão quando quer penalizar uma pessoa. É um algoritmo, mas que ali está traduzindo uma vontade de alguém. Você sabe, alguém fez aquela programação e falou, olha, se ele não chegar a tal ponto, você tira da tela e dá um bloqueio de 30 minutos pra ele ficar ali de castigo.
Que no meu tempo não tinha esse bloqueio.
Não tinha, mas a questão
agora...
é que cada vez mas vai apertando. Então, você, novato, que está vindo para a plataforma, vocês têm que aprender a defender o que é o certo. O que é o certo? Tem autonomia? Não. Ah, mas tem flexibilidade. Flexibilidade é uma coisa, autonomia é outra. Então, aprenda a defender isso, porque quando você vai defender algo que, no fundo, quando você não está defendendo para você, você está defendendo o patrão. Aqueles que querem te negar tudo que você tem de direito, mas querem te explorar, querem tirar a sua última gota de suor. E no final você ainda vai ficar levantando a bandeira e dizendo, mas porque eu sou autônomo. E aí você deixa a sua moto, deixa tudo que você tem em prol de uma empresa que não vai nada, principalmente se você sofreu um acidente. Então, são essas coisas, pessoal. Autonomia não se baseia só com flexibilidade, beleza? Você definir as condições da relação de trabalho, as condições da remuneração, isso define um autônomo. Então, assim, aplicativo é flexibilidade. E toda vez que você for prejudicado pelas decisões da plataforma, vale você juntar essas provas, guardar essas provas, porque lá na frente é necessário você buscar seus direitos. Sim. Porque o nosso trabalho sempre existiu de entrega. A entrega sempre existiu.
Sempre existiu.
Não tem nada de diferente, só apenas a tecnologia para intermediar, como uma vez o celular e a linha telefônica também foi modificando esse mercado, né? O delivery existia antes, né? Você estava em sua casa, você ligava, mas os modos continuam, os meios de produção, os meios de finalização desse trabalho continuam os mesmos. É uma moto chegando com um entregador e uma bag nas costas para fazer sua entrega do seu pedido. Entendeu? É só para deixar isso bem claro, que a ideia é que os novatos entendam, isso aqui não é autonomia, não abrace esse discurso de plataforma de que vocês são autônomos e que vocês são um novo modelo de negócio. Não é.
É uma máscara nessa história para você achar.
É que a galera defende, pô. Não, eu sou autônomo.
E é um desses motivos que a galera da entrega, né, migrou para o mototaxista por aplicativo, porque eles veem na prática a entrega, o cara se sente preso, a gente fala assim, a gente está preso.
Não, você fica rápido. Eu mesmo migrei, tipo assim, total.
Porque como a gente está falando aqui, a gente aceita o pedido, né? Aí a gente vai para a loja, espera o pedido ficar pronto, vai para a casa do cliente, espera o cliente descer ou acontecer alguma coisa, aí dá a saída. Aí espera bater outra. Às vezes bate até pro mesmo local. Aí não vale a pena você ganhar R$15 para ficar uma hora.
5 minutos, 40 minutos só em uma entrega.
Uma entrega.
E aí em uma hora você produz, se der sorte, R$40.
Se der sorte. A hora R$40 aí só no domingo, ali lá.
Se der sorte, porque se tem só uma entrega mesmo, aí você passa 45 minutos esperando.
Se for num shopping que não tem o ponto de coleta como no Salvador Shopping, você tem que subir, tem que descer, tem que sentar para o Mbappé.
Eu não pegava.
Imagina se for um BK que você chega no final de semana, que quando você olha, tem 15 motoboy na sua frente e o balcão tem 40. E aí você chegou agora e você fica lá assim, estatalado, fazendo assim pro gerente de longe, assim, ó. Se for baixinho, coitado. isso aí é assim que funciona, né? Então, assim, essa que é a visão, a realidade é toda essa.
E aí vem... eu não pegava shopping, bem.
E aí vem...
Porque justamente por causa desse shopping aí, eu tive um estresse lá e eu disse, mas nunca na minha vida. Eu não peguei mais nunca shopping.
E aí veio o impacto na sociedade quando o pessoal começou a migrar da entrega para o mototaxista por aplicativo, relacionado a tudo, principalmente acidente, que é uma campanha que a AMBA tem com a UFBA, né, André?
Isso,
com a UFBA. Que a gente vem conscientizando o pessoal do trânsito em programa, e eles vêm alertando a quantidade de acidente, que principalmente os mototaxistas por aplicativo vêm sofrendo, porque hoje, para você se cadastrar na plataforma, hoje, por enquanto, você tem que ter a CNH. Não está nem exigindo mais a EAR, nem 2 anos de habilitação, moto, nada. Você faz aplicativo, você faz a conta, coloca uma vida atrás e sai para rodar. A questão do curso, né? Vamos entrar logo nesse assunto, a relação ao curso. Eu acho...
necessário, né, mano?
Eu acho necessário, pelo menos para o mototaxista por aplicativo.
Eu acho para ambos aí, mano.
Para o entregador, eu não vejo, assim, muita lógica, muita necessidade. Lógica não, é necessidade, assim, entendeu? Porque o cara vai pegar um lanche, vai botar na bag, vai na casa do cliente e vai entregar. É mais básico.
Sim,
agora,
sim.
Uma pessoa, uma vida atrás, muda totalmente a aceleração, frenagem,
tudo. Eu falei isso tudo aqui, as pessoas não algumas pessoas não sabiam, mas, por exemplo, você sabia que o motorista de ônibus, ele, além de tirar o registro dele ali, a CNH, tudo direitinho, ele tem que fazer um curso. Por exemplo, um cara que dirige caminhão, ele pode dirigir um buzu. Porém, o que muda é se tiver gente dentro do carro.
Isso.
Porque ele tem que ter um curso, ele tem habilitação para poder conduzir carga viva.
Carga viva, isso.
Então, animal, gente, você tem que ter... Por mais que você tenha habilitação para dirigir aquele veículo, se você não tiver esse curso, você não pode dirigir aquele veículo. Você não pode dirigir um ônibus. Então, assim, eu entendo o que a André está falando no sentido de você ter o curso, mesmo para quem faz só entrega,
sim.
Porque é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Os grupos E aí, André, chegou um pouco depois, os grupos, acabou, trazendo um pouco mais de conscientização para a turma da pista.
Isso.
Tá ligado?
Na verdade, tesoura, é só para te cortar, só para passar uma visão, porque é o seguinte, como eu volto sempre a dizer, mano, eu represento o que eu vivo, sacou? Sim. Aqui não é alguém definindo de como tem que ser os valores da classe, de como tem que ser modelado a operação. Eu estou falando de que eu vivo. A gente sabe a necessidade. Agora saiu um relatório aí, meu irmão, alarmante, sobre as mortes, né, de motociclistas e usuários.
Sim.
E esse alerta acendeu em 2022. Tem uma pesquisa da própria CEMOB aqui em Salvador.
Só dobra, né?
Exatamente. Que só no primeiro ano dessa pesquisa, direcionado para esse público de trabalhadores por aplicativo e usuários de serviço, a gente teve 54 óbitos de usuários.
De usuários.
De usuários.
Usuários. Não é do motoboy, é
não,
do
usuário. Passageiro. Só passageiro. Passando. Não estou dizendo que o motoboy é menos importante, eu só estou te passando a visão para você entender. 54 óbitos de usuário, esse número veio a dobrar. Aí você vai para o próprio trabalhador. É alarmante, irmão.
Aí dobra.
É alarmante. A gente chegou a, tipo assim, 1.400 e pouco acidente com o trabalhador, sacou? Não vou falar do sinistro, mas do trabalhador, no próximo ano já foi para 1.600 e depois no outro já vai para quase 2.000. Entende? Aí tem os óbitos colocando lá. Então, esse ano, não sei o que aconteceu, mas até teve o Brasil Acelera. Não, Acelera Bahia já passou, não relato aqui agora, mas a maioria são motos.
É, mas a maioria é
moto. Novamente. E deu uma crescida nesse ano ainda. E olha que o ano ainda nem acabou.
Né? Mas é isso que a gente está falando. Se aí eu entendo a sua fala de que o curso é importante mesmo para o entregador. Porque a gente estava conversando isso logo na abertura do programa, que é o seguinte: você vai tirar a habilitação de moto, você faz um circuito ali interno. Você não vai para a rua. Diferente do cara que vai tirar a habilitação para carro.
Olha, eu concordo assim, ó, tesoura, que não tem para onde correr, até porque o curso é o mesmo, a lei que versa sobre as duas atividades é a mesma.
É, o curso é o mesmo.
Entendeu? É a 12.009, é a mesma que versa para as duas atividades. Então, uma corre, né, vamos dizer assim, lateral à outra, e não tem para onde correr. Infelizmente, as pessoas ficam criando dificuldade para compreender isso. O problema não é a lei, o problema são as exigências e que tudo está no bolso, fica onerando a vida do trabalhador.
Então, assim, a galera não tá se questionando fazer o curso. A galera está questionando os pacotinhos que vêm ali por trás. Pô,
por exemplo, mano, como é que o governo pode tentar pegar uma lei que tem lá seus 17 anos e aplicar em uma atualidade que ele mesmo permitiu que chegasse a esse ponto?
Sim.
Ah, agora vai ter que fazer o curso. Aí quanto é o curso é X? Ah, quanto é a placa vermelha é X? Ah, quanto é... Pera aí, não, mano. A gente tem que olhar por um lado seguinte, ó, irmão. Se o próprio Estado não fez com que a lei fosse o município, né? Que é o município que veste, que é eles que regulamentam. Se o próprio município não se atentou, desde quando foi essa lei entrou em vigor, eles não colocaram, vamos dizer assim, para fazer com que a sociedade vá se adaptando aos poucos. Naquele momento lá em 2009, 2010, 2011, 2012, eles não fizeram isso. Agora você não pode pegar hoje, esse momento atual, onde a gente teve um crescimento que hoje você pode dizer assim, de tipo, só de plataforma, a gente temos praticamente quase 20 e poucos mil trabalhadores. Se você for para nível geral na Bahia, meu irmão, a gente vai lá para quase sua casa, seus quase 60 mil. Aí você não pode chegar em um município e dizer, a partir de hoje tem que ter 21 anos, tem que ter placa vermelha. Não.
E
não,
eu falo aqui, quando começou a surgir esse projeto, eu falei aqui no programa o seguinte, vamos lá. A gente vive em um país que a realidade é totalmente fora dos padrões disso aí. Você está num país onde o cara começa a andar de moto com 13, 14 anos de idade, vira pai aos 15, 16.
Exato.
E aí você olha para a cara e diz, mas você só vai poder trabalhar para alimentar sua família com 22. Para aí, gente. Não.
E outro ponto, mano, que vamos convenhamos, qual é a iniciativa que você vê por parte do governo, né? Em todas as esferas. Qual é a iniciativa que você vê um projeto de fato que traz a ressocialização?
Pois é, não existe.
Não existe, pô. Mas o cara hoje, que ele já teve uma passagem, teve sua situação, pagou pra justiça, tudo que deve. Aí ele vem pra fora, né? Pra sociedade tentar ter uma relação de trabalho, procurar diferenciar as estatísticas, né? Da reincidência, do envolvimento. E aí o cara hoje ele tem a oportunidade de encontrar uma plataforma que apenas só quer o cara com nome limpo, com uma habilitação, com tudo. E ele pode ganhar o seu dinheiro honestamente. Oh, até isso estão querendo tirar, pô.
Eu falo isso assim porque é um reflexo no bairro onde eu morava. Você, quando era mais novo, e até pouco tempo, poucos anos atrás, você chegava no nosso... No, e aí que todo mundo é basicamente periferia, você chegava no seu bairro, você tinha a galera jogando 21,
isso,
baralho, não sei o quê. Hoje você chega na rua, a rua tá vazia. Você chegar de noite na rua, pode olhar, tem 20, 30 motos. Todo mundo ali trabalha.
Todo mundo tá no
roda
Uber, tá na entrega.
Ninguém mais fica ocioso. É como... Aí você vê muita gente falando assim, ah, mas o povo não quer trabalhar porque tem direito isso, direito daquilo. Eu falei, irmão, você já foi num bairro popular? Vai no, sai aí do seu luxo, vá num bairro popular e procure ver quantos estão em casa. Antigamente você tinha isso. Eu podia dizer a vocês, você vai chegar lá, você vai ver um bocado de gente sem trabalhar. Mas hoje, você não tem não, irmão. Oh. O cara faz 18 anos, o pai se vira, se rebola junto o tio, o pai, a mãe, todo moto, mundo. Compra uma moto financiada, passa aí 5, 6 anos pagando. É. Mas o menino tá lá em cima da moto trabalhando, cara.
Mais tesoura. Agora, a gente, só pra concluir, Andrezinho, essa questão da... Concluir não, incrementar essa questão da... do custo do mais... infelizmente, a gente não tem para onde correr, né? É uma coisa que a gente está conversando isso já tem uns 2, 3 anos. Isso a gente nem estava focando em PL, nada. A gente estava focando só no curso. Que a gente vem conversando lá, principalmente lá no grupo. Gente, façam curso, se especifiquem, procurem outra coisa para fazer também. Porque, infelizmente, a galera tem uma visão de que, assim, pô, eu tô motoboy hoje, eu sou motoboy para sempre. Não é isso.
Não.
Entendeu? Às vezes pode acontecer um acidente. E também tem várias coisas melhores para
na vida para se fazer.
Eu aposto no seguinte, mano. Independente se você entra para a profissão hoje com a perspectiva de amanhã ser um advogado, enquanto você estiver naquela profissão, busque melhorar.
Exatamente.
Busque melhorar ela. Mesmo que amanhã você seja um advogado.
Como a bença do energético lá do Bela Vista. Todo dia ele estava lá no Bela Vista, rodando. Só que enquanto estava esperando corrida, ele estava estudando lá para o concurso da Embasa. E passou, graças a Deus. Toma 3 litros de energético no dia, mas tá lá na Embasa.
O cardiologista está esperando
ele. Está na Embasa. E em relação ao curso, né? A gente vem conversando desde a criação do grupo, a gente tem debates lá e o pessoal fica nessa mesma tecla. Ah, por que eu vou fazer curso? Que eu só vou contribuir, blá, blá, blá. Cara, se é a profissão que você escolheu, tente pelo menos se especializar, tá no
melhorar padrão, isso.
Melhorar
isso. Mano, é complicado.
É complicado, mano, demais.
Você hoje tem um condução.
É complicado.
Desculpa, não tô levantando aqui bandeira de governo, isso aqui é obrigação. Beleza? Como eu falei, a atualidade é essa, então não venha pegar, colocar uma lei e dizer que tem que ser. Mas o Estado vê prover uma certa quantidade de vagas, tá ligado?
Do condução decente.
Do condução decente. O Estado tá estando numa linha de crédito, nós já temos 2 motoboys nossos da associação que conseguiu comprar sua motinha.
Eu fiz o curso.
Né? Um subsídio de 15 mil, de certa forma, é uma ajuda. Então, assim, a gente tem N motivos, mas eu não acho que não é nem preciso. O trabalhador profissional comprometido, ele não tem essa necessidade, né?
Gente, valeu, obrigado. O debate e a discussão é válida e é muito boa. Agradeço a vocês, os dois, por estar aqui com a gente. E galera, um abraço aos dois.
Valeu, valeu.
Até semana que vem. Valeu, Rasta.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardial FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigi do Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores, danças. Brasil que eu sou, porque a minha expressão muito engraçada, porque o meu sentimento muito pachorrento, porque o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir.
Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descendo do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus, menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descer do céu.
Muito bom dia, iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia, aqui na Rádio Cardeal FM 106.1, com a saudação a Santo Antônio, uma data que é celebrado anualmente no dia 13 de junho, conhecido como o Santo Casamenteiro, data que marca o falecimento do santo no ano de 1231 e é uma das festividades mais populares do catolicismo e integra o calendário tradicional das festas juninas no Brasil. Por que é o Santo Casamenteiro? A fama surgiu porque o frade franciscano ajudava mulheres pobres a conseguirem o dinheiro do dote para poderem se casar. Então, a gente dá início aqui ao programa de hoje do Hora da Notícia, que terá a apresentação do Daniel Mota, que retorna aqui à nossa bancada para poder seguir aqui as diversas mensagens, notícias, para poder atualizar todos os ouvintes aqui da Rádio Cardeal FM e também do nosso programa. Muito bom dia, Mota. Vamos para mais uma edição aqui de muita informação.
É isso, muito bom dia, meus amigos. Bom dia, Rádio Cardeal FM. Um abraço fraternal a todos os ouvintes, internautas que tá sintonizado hoje no nosso programa. Para além de Santo Antônio, mano, esse santo extraordinário da Igreja Católica, a gente também tem que lembrar de São João, que está pertinho, logo após essas festividades de Santo Antônio. Para além de casamenteiro, a gente percebe que é um santo que... A devoção da família, né? Juntar as pessoas. Hoje mesmo, a gente está em todas as igrejas do mundo inteiro, especificamente no Nordeste, né? É mais forte, acentuado. Ele vai tocar um pouco de forró para a gente, pé de serra. Vai estar falando também da história dele, da carreira profissional. Também canta MPB, né? Canta rock, acho que ele vai fazer uma repaginagem aqui hoje, né, da questão também. E ele toca reggae também, porque vamos estar apresentando o Cid para os nossos ouvintes, Amanda, antes de dar bom dia para ele. Bora ver a história do nosso amigo Cid?
Com certeza, Mota, um artista completo. E quando você fala de reggae, a gente tem aqui também a presença de Marquinhos Santiago, que está representando o reggae de certa forma.
Está me devendo, está nos devendo aqui um programa específico sobre o reggae, mas a gente não vai estar aqui discutindo o sexo do anjo agora. Mas esperamos que o Marquinhos Santiago seja o representante e seja o responsável por esse programa, seja o piloto, né, do roteiro desse programa de reggae um dia desse aqui conosco.
Com certeza, e está representando o reggae no dia de hoje, porque a camisa que ele está usando aqui, Mota, é a camisa do time Sampaio Correa, do Maranhão, e é um time brasileiro que mais representa o reggae no nosso país.
Não sabia disso, não.
Pois fique sabendo, é o Sampaio Correa.
Foi longe, né, mano?
Exatamente, ele está representando o reggae aí, até mesmo com o clube de futebol, que é esse time aí que ele está vestindo hoje, o Sampaio Correa.
Então eu queria fazer um apelo ao nosso amigo, assim que se apresentar a ficha técnica dele aí, que ele abra o nosso programa hoje com o reggae, sabendo que nós temos o forró como protagonista.
Vamos lá, Mota, agora sim, né, formalmente apresentar aqui aos nossos ouvintes o nosso ilustre convidado do programa Hora da Notícia, na manhã deste sábado, o Cid Rocha, que é cantor, músico baiano, tem mais de 40 anos de carreira, iniciou sua trajetória ainda na adolescência, influenciado pela família de músicos e passou por bandas bem renomadas aqui, tá, Mota? Como Sabor de Mel, Brazilian 2000, acompanhou também diversos artistas da Bahia e aperfeiçoou seus estudos musicais no Sesc de Nazaré. Atualmente, vem realizando apresentações de MPB, música regional, forró, levando sua experiência e talento aos palcos de Salvador e todo o estado da Bahia. Esse é o Cid Rocha.
É isso, eu queria cumprimentá-lo, agradecer, dar bom dia e seja bem-vindo, Cid, aqui no programa Hora da Notícia, Rádio Cardeal FM, que é uma rádio para além de notícias, mano, também é cultura, é arte, é entretenimento. Bom dia, Cid, seja bem-vindo
ao
nosso programa.
Bom dia, bom dia. Agradeço aí o convite, né? E a gente fica muito feliz em estar aqui participando aqui na Cardeal FM com o Marquinhos, com o Amado, com o Daniel. E a gente vai mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito aí na Bahia, já foi até Aracaju, e a gente mostra o que a Bahia tem, né? Quando a gente sai. E graças a Deus eu sou muito bem recebido. E assim, acredito que essa experiência E a gente ajuda aos novos que estão chegando e eu fico muito feliz por isso.
É verdade, Cid. A gente te agradece e gostaria de celebrar com você. Sempre quando você puder, que tiver sua agenda livre, nós também participávamos dessa programação aqui todos os sábados. Nós estamos aqui às 10 horas da manhã e é um convite especial para você.
Com certeza.
Volte e meia.
Estou sempre aqui.
Deixar claro, daqui a pouco eu vou deixar seus contatos aí para os nossos ouvintes. Também hoje, para além do dia de Santo Antônio, mano, é também dia do turista. Né? Saudar todos os turistas internacionais, brasileiros, daqui do Nordeste, né? Também é dia internacional da conscientização sobre o albinismo. E hoje tem jogo da seleção brasileira, né? Daqui a pouco vamos cortar aí essa discussão, mas trazer essa notícia para os nossos ouvintes. Mas, Amanda, eu queria já começar de pronto fazendo um apelo ao nosso cantor Cid Rocha, que vocês devem conhecer. A partir de agora vai ser um parceiro nosso, do nosso programa aqui do Hora da Notícia, começar a nossa programação hoje. Ele escolheu, era o reggae que a gente queria, saudar o Marquinhos Santiago, fazer um mini,
um pedacinho,
um pupurrinho, um reggaezinho, um pupurrinho, queria pegar o Cid, o Cid.
Bom, que a gente faz muito lá no Pelourinho.
Preciso segurar essa onda que quer me afogar.
Joga!
Preciso segurar essa onda que quer me afogar.
Como é que é?
E foi no beijo que a morena me deu. E foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namora. E, oh, oh. E me namora. Indirê. Namora. Joga barqueiro.
Fantástico, muito bom. A mão começou bem, né?
Bem demais.
Em respeito a esse querido amigo, eu diria assim, um representante, quase eu não vejo ele publicizar isso, mas breve a gente vai botar Marquinho no eixo. Ele vai ter que falar um pouco de reggae.
Tem gente que nasceu para ficar por trás das cortinas, só dando apoio.
Não, mas eu discordo disso, Cid.
Só o olhar que a gente se dá, o pessoal acho que já
aprende com
a gente.
Eu queria.
Sabe tudo.
Uma palavrinha de Marquinho sobre esse início de programa, que eu queria que ele interagisse com a gente aqui, pô. Hoje é cultura e arte. Hoje
eu queria agradecer essa homenagem sensacional. E saudar aqui o grande artista que tocou uma música aí, que foi de 1998, do disco.
Impactante, né?
Impactante. E vendeu pra caramba pela Yemay Odeon. Foi o último disco do. O Etiópia, foi o último disco de Edson Gomes pela Yemay Odeon, que vendeu assim como água, meu irmão. Parabéns, viu?
Então, Cid, a gente, homenagem justa, não, mano, não tem nenhum confete aqui, é um respeito à história, fora o patriarca do Marquinhos Santiago, que também é um dos protagonistas do reggae na Bahia.
Com
em breve, no Pelourinho, nós vamos inaugurar aquela praça de reggae, chamar esses políticos, esses com gestores, certeza. Que eu não quero saber de que lado que ele é, eu quero saber que celebre o reggae, celebre o reggae na Bahia de volta.
É bem lembrado que já deu pontapé inicial para as obras, precisa agora uma empresa, né, que faça as obras.
Eu não quero nem saber qual é...
A licitação já tá pronta.
O sexo desse anjo, eu quero saber que tem que ser um anjo bom para poder, né, tocar reggae para o povo brasileiro.
É necessário.
E aí os turistas chegam aqui, eu queria saudar também o nosso padre dali da igreja do Rosário dos Pretos, Padre Lázaro, que sempre ele congrega e evangeliza a palavra de Deus com a casa cheia de gente do mundo inteiro. Levanta a mão de os nossos visitantes aí, tá aí da França, de lá da Argentina, de Cajazeiras, de lá de Liberdade, aí ele manda se abraçar. Então acho que de frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Santo Antônio de Catejeró, tem também ali a Praça do Rei, que está abandonada. Eu espero que os gestores tomem vergonha na cara e façam um olhar de respeito para os regueiros da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Poderíamos falar um pouco sobre o São João, né? Está aí, nós estamos na fita. É preciso a gente observar que o mundo inteiro faz um olhar para o Nordeste, Cid, como o povo preguiçoso. O sulista, né? A gente vai em São Paulo, a gente vai no Rio, a gente vai. E as pessoas dizem, não, mas o baiano gosta de uma rede. Mas toda vez que ele tem uma férias, ele corre para cá. Então, que paradoxo, né, Amanda? Então, respeito onde a gente pode chegar, onde nós chegamos. Então, antes que a história do São João, Amanda, a origem é que veio do tempo colonial, inclusive. Os caras chegaram aqui com essa questão da colheita, da agricultura, já encontraram os índios plantando o milho. E por aí vai. Aí chegam os africanos e fazem uma miscigenação da questão da cultura, da arte, né? E do alimento que a gente exporta, né? Esse milho delicioso, essa iguaria, né? A macaxeira que eles chamam de do aipim, enfim, por aí vai. Acho que poderia começar um pouco para falar um pouco de São João.
Com certeza, Mota, né? Falar de São João, principalmente nesse período, né, do mês de junho, onde se aflora bem mais, né, essa época de festejos e também da história sobre esse santo que realmente também realmente faz parte da liturgia católica, né, que realmente que envolve tudo isso, que é o São João Batista. Mas ninguém melhor para poder falar sobre a história de São João do que o nosso parceiro, historiador, sempre presente aqui no programa Hora da Notícia, o Lula Dias, para poder explicar com mais propriedade aí aos nossos ouvintes aqui da Rádio Cardeal.
Muito bom dia, Lula Dias, seja bem-vindo ao nosso programa aqui, como sempre. Você está meio ausente fisicamente, mas espiritualmente a gente não pode se perder, se distanciar daquela... Vamos ouvir um pouco da história com Lula Dias.
Bom dia, meu querido amigo Daniel Mota. Bom dia você, ouvinte da rádio. Bom dia, Amando Neto. Bom dia, João Daniel. Bom dia, pessoal aí da equipe toda. O São João é uma festa que já era comemorada há milhares de anos, mesmo antes de se tornar São João, porque ela era a festa do solstício de verão do hemisfério norte. Todo 24 de junho, eles comemoravam, várias civilizações comemoravam essa festa. Com o advento da Igreja Católica, né, a Igreja Católica se tornou assim, a grande potência ali naquele período da Idade Média, ela viu a importância que essa data tinha, não só essa, mas também o 25 de dezembro, que é o solstício de verão do hemisfério sul. Ela utilizou essas duas datas, uma para o nascimento de Jesus Cristo e a outra para o nascimento de um dos santos mais populares da Igreja Católica, que é o São João. Ele faz parte da tríade dos santos populares, São João, Santo Antônio e São Pedro. Então, quem traz essa festa para o Brasil é justamente o período colonial, né? Os portugueses, que já comemoravam isso lá há milhares de anos e tal, e trazem para cá. Mas na época que eles trouxeram para cá, eles trouxeram com as músicas deles, que eram aqueles fados portugueses, aquelas músicas e tal, diferente do que é hoje. Então, o São João hoje toca um ritmo tipicamente brasileiro, que é o forró, que você só vai achar isso aqui. Mas antes de ser forró, eram também uma festa católica, mas eram músicas portuguesas. Então, se a gente pudesse ouvir um disco de músicas do São João do século XVI, a gente ia achar completamente estranho ao nosso São João de hoje em dia, né? E o ritmo forró, ele era um ritmozinho de triângulos, zabumba e sanfona, que era tocado em toda a festinha de São João nos interiores e tal, mas ainda não tinha esse nome de forró. Xote, baião, xaxaro, aquela coisa bem de cada lugar. Aí, na época da Segunda Guerra Mundial, que os americanos fizeram uma base aqui no Brasil, ali no naquela região ali de Natal, Rio Grande do Norte, ali, o Trampolim da Vitória. E numa época dessas, né, de festejos juninos, a base americana estava cheia de soldados, eles ficaram sabendo que ia ter uma festinha, que no caso para a gente seria o Arraiá, perto ali da cidade, eles foram para esse Arraiá. E ao chegar lá no Arraiá, eles viram vários brasileiros dançando ali e tal, e eles perguntaram se eles podiam dançar. A maneira como eles perguntaram é que em inglês, né, for all. Eles perguntavam para as pessoas, é para todos? For all é para todos? Ou é só para vocês? Aí o povo, não, é para todo mundo, pode dançar, todo mundo, for all, for all, for all. E esse for all virou forró, que é em homenagem a essa isso por volta de 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, certo? Espero que tenha tirado a dúvida aí de vocês, dos ouvintes. Um grande beijo no coração de todos vocês. Um feliz São João para todo mundo, já antecipando aqui. E um bom